Bom dia aos queridos amigos que fazem o estudo Culpa, Dano e Responsabilidade, um estudo sob o enfoque da filosofia clínica. Sejam todos bem-vindos. Por favor, peguem papel e caneta para anotar quatro questões que servirão de base para os desenvolvimentos durante todo o dia de trabalho que teremos. Agora, das 9h30 até 11h30. Depois, no período da tarde, 14h30 às 16h30. Então, as quatro questões importantes que anotem. Isso não é um ditado, então cada um anote conforme o seu entendimento, conforme aquilo que percebe. Primeira questão é a seguinte: na sua historicidade, na sua estrutura de pensamento, lembrem que nesse estudo de hoje nós temos colegas que são filósofos clínicos, pedagogos, médicos, psiquiatras, psicanalistas. Temos colegas de várias áreas, teólogos, né? Então, e a maioria estuda filosofia clínica. Então, eu utilizarei sempre uma terminologia ligada à nossa área. Na vida de vocês, segundo a historicidade de vocês, existem esses termos? Vocês exercitam isso de culpa, de dano, de responsabilidade? Lembrem que algumas pessoas não têm isso, ou usam outras palavras, ou entendem isso de outra forma. Não é para todos, não é? Isso não torna ninguém melhor ou pior do que os outros. Torna diferente apenas. Então, essa é a primeira questão. Isso existe para você? Culpa, dano, responsabilidade? Segunda questão. Qual é a relevância disso na sua vida? Lembrem que para cada um de nós, para um, os prejuízos, as verdades que ele carrega, isso pesa mais do que qualquer outra coisa. Para outro não, são as emoções. Para outro não, são os valores. Para outro são as buscas. Para outro, uma mistura de vários tópicos. Cada um se constitui de uma forma. Então, para você, pela sua historicidade de vida, esses elementos constituem fatores preponderantes? Na hora de decidir algo, eles se destacam em relação a outros termos? Ou não? Ou depende do contexto? Ou da época? Essa é a segunda questão. Terceira questão. No seu horizonte, nos seus conhecimentos, nas suas viagens, estudos, né? Lembrem, vários de vocês já fizeram viagens ao exterior, fizemos tantas, né? Viagens de estudos ao exterior. Nessas viagens, nesses estudos, na sua vida, nas suas relações, nos seus conhecimentos, no seu trabalho, você vê um horizonte para além disso? Existiria um horizonte para além disso? Você ficaria surpreso se, ao final do nosso trabalho de hoje, um horizonte muito além desses temas, pelo menos se elevasse no horizonte, tal qual uma paisagem bela, como o sol que nasce além das colinas? Isso traria para você uma ambientação melhor? Essa é a terceira questão. Quarta e última questão. Como você considera que surgiram questões como a culpa, como o dano, como a responsabilidade na história da humanidade? Quem constituiu isso? Quais as razões para que isso tenha sido constituído? Isso veio aos poucos, alguns povos sugestionaram outros, isso apareceu como uma medida jurídica, uma medida social das primeiras tribos, clãs. Como você acha que isso veio? E como é que isso perdurou, né? Chega aos nossos dias, a gente ouve tanto isso em consultório. Estas são as quatro questões iniciais. Eu quero apresentar rapidamente as obras com as quais conversaremos hoje, tá bem? A primeira obra vem da Inglaterra, lá de Londres. Um cineasta muito querido dos ingleses, chamado Michael Lee, O Mike Lee, ele tem todo um modo peculiar de trabalhar, muito diferente da maioria dos diretores. Eu vou explicar vários elementos, né, durante o nosso estudo. Eu vi entrevistas com ele, li resenhas, como sempre faço na preparação dos nossos trabalhos. O Mike Lee, ele reuniu um grupo de atores e a maneira dele escolher os atores, não pensa que ele faz testes de interpretação, nada disso. Ele senta com o ator e conversa longamente, um bate-papo, sobre valores, sobre histórias da vida. E lá pelas tantas ele diz ok. E ele usa muito improviso. Ele coloca um tema, um roteiro aberto, diz a ideia, os atores conversam e ele vai filmando, às vezes numa única filmagem. E em Londres, a maioria desses atores que vocês verão mora lá mesmo. Então, terminavam as gravações do dia, cada um voltava para sua casa. Não era para um hotel, ficava todo mundo lá no hotel, não. Cada um voltava para sua casa. Outro dia começava de novo. E este filme que vocês verão, que foi Palma de Ouro em Cannes, esse filme tem 30 anos. Agora, em 2026, completa 30 anos, que é Segredos e Mentiras. É uma história muito delicada. Uma garota, ela é filha adotiva e ama muito os pais, seus irmãos, teve uma vida muito, muito agradável. Um dia os pais morrem e ela decide conhecer a mãe biológica dela. Na Inglaterra isso é permitido. Você pode ir atrás depois e eles concedem isso mediante uma justificativa plausível. Então, ela consegue o endereço, o telefone e liga para essa mãe biológica dela. A mãe toma um susto, não é? Imagina tanto tempo depois. E essa garota tem um emprego, ela é optometrista. Trabalha com lentes, com exames oculares. Ela conversa com a mãe, diz que gostaria de encontrá-la. A mãe toma um susto e tanto. Então, é marcado esse encontro e elas se encontrarão. Essa mãe, aos 16 anos, tinha vários namorados e num desses namoros de garota, numa época conturbada da vida dela, acabou engravidando. Ela não tinha condições de criar aquela menina e deu em adoção. Nunca viu a criança. Quando ela se encontra, a mãe não acredita. Ela diz: não deve ter havido algum engano. Você não pode ser minha filha. É assim que ela diz para a moça. Ela diz isso porque a moça é negra e a mãe é branca. Mas, desfeito o engano, que na verdade era engano da mãe, ela é filha, sim, filha dela. A mãe tem um emprego, ela trabalha numa fábrica de caixas, e tem uma outra filha. Essa outra filha é gari, ela varre as ruas de Londres. Lembrem de contextualizar. Isso aqui no Brasil é muito difícil ver uma situação dessas. Em Londres, você tem casa, você tem comida, você tem o NHS, que é o INSS deles, e muitas outras regalias que nós nem imaginamos, aliás. É uma outra qualidade de vida. Eles vivem bem, dentro do que é possível. O filme é ambientado no final daqueles anos da Margaret Thatcher, né? Conservadores que durante tanto tempo administraram a Inglaterra, aí entra o Partido Trabalhista e o Mike Lee mostra trânsito de coisas, de pensamentos, né, que ocorria então. O Mike Lee tem um pensamento crítico muito agudo, muito muito sutil também, né? Não é um filme panfletário, é um filme muito delicado e que toca profundamente a alma humana. que vocês verão é um pequeno, é uma pequena crônica contemporânea das nossas vidas, de encontros, desencontros, de enganos, de dores, de dúvidas, de pequenos julgamentos que não fazem sentido, que machucam tanto a alma humana. Há muitas questões aqui, muito bonitas, como vocês verão. Com esta obra, que é editada, porque o filme é muito longo, o filme na original tem 2 horas e 20 minutos. Aqui ele foi editado para pouco mais de 50 minutos, é o que nós veremos, trechos importantes. E há algumas partes que são realmente de prender a pessoa na cadeira, muito impactantes, muito fortes, que mostram a vida de maneira aberta, sem perfumaria. Não há, vocês não verão aquelas paisagens londrinas lindas, o Tâmisa, fogue, não tem nada disso. É a vida que corre aqui, com algumas coisas belas e outras coisas que nos fazem chorar. Com isso, nós vamos conversar três obras. Uma das mais importantes filósofas hoje, que é a Judith Butler, Relatar a Si Mesma, uma crítica sobre a violência ética, um clássico contemporâneo sobre ética. A Judith Butler conversa nessa obra com Nietzsche, com Foucault, com Levinas, e traz uma contribuição notável, notável para os nossos dias. Junto com essa obra, trabalharemos um dos nossos queridos autores e poetas, o Arnaldo Antunes. Agora, aqui, ninguém precisa de si. É o tema dessa obra, publicação da Companhia das Letras. Muito bonita a obra do Arnaldo Antunes. E, por último, uma das crônicas singelas, uma das obras que adultos, talvez se lessem mais vezes, muitos poderiam sentir poesia, paz, a redenção para muitas coisas. É da Bianca Pose, As Estações Dentro de Mim. É sobre uma menina que, quando chovia, chovia só dentro dela, não fora. Ela tenta explicar isso para a mãe dela, para as pessoas, que está chovendo dentro dela. Uma obra contemporânea belíssima. Muito bem. Vamos agora, então, após a apresentação, anotem, por favor, dúvidas, questões, considerações. Ao longo do trabalho nós faremos muitas paradas. E mesmo ao final, quando vocês receberem a gravação, estarão lá as obras, fotos de cada livro, do filme que nós utilizamos aqui. Para quem quiser acompanhar na íntegra, é a recomendação, sempre. Vamos ao trabalho. O que originou queixas, dilemas em torno desses aspectos que chegam aos nossos consultórios? O que aconteceu? A humanidade não tinha outras maneiras? Nós não podíamos instituir outros parâmetros que não precisassem, por exemplo, levar uma pessoa ao martírio da culpa? Nós não tínhamos outros instrumentais que nos conduzissem, por exemplo, para além daquilo que nós consideramos um dano, seja em nós, nos outros. Mais ainda, a responsabilidade, uma palavra que faz com que muitos enverguem a coluna e se sintam tracionados com o peso da dimensão do mundo. Não havia outros caminhos? Ou mesmo por estes caminhos, a compreensão não poderia ser mais aprofundada? São perguntas que, durante o nosso trabalho, encontrarão endereços, reflexões e correspondências. Inicialmente, veremos, começaremos pela filósofa norte-americana, Judith Butler. Ela conversa, e primeiro ela explica de onde esta obra surge. Ela diz: os capítulos deste livro foram originalmente colocadas nas leituras, nas aulas, conferências em Spinoza, no primeiro semestre de 2002. Um evento promovido pelo Departamento de Filosofia da Universidade de Amsterdã, na Holanda. É de lá que esses estudos que ela fez e apresentou, ela migrou para essa aula. Uma longa linha de agradecimento. Então vamos iniciar o trabalho. A Judith Butler acha que há muitos ajustes a fazermos quando falamos de culpa, de dano e de responsabilidade. Coisa como está dimensionada hoje, costuma ser não apenas muito pesada, mas costuma machucar profundamente pessoas que tentam trabalhar com isso. Pessoas que tentam assumir responsabilidade, que procuram dimensionar danos, sejam neles mesmos, nos outros. Vamos ver que ajustes ela propõe a respeito disso. Gostaria de começar considerando como pode ser possível colocar esta questão, a filosofia moral, questão que tem a ver com a conduta, com o fazer, dentro de um referencial social contemporâneo. E então, ela vai lá para o outro lado do mar conversar com filósofos como Adorno. Ela diz, em Problemas da Filosofia Moral, série de conferências que foram ministradas em meados de 63, Adorno escreveu, podemos provavelmente dizer que as questões morais sempre surgem quando as normas morais de comportamento deixam de ser auto-evidentes e indiscutíveis na vida de uma comunidade. Ou seja, o encontro e ocasiona problemas, discordâncias e uma série de coisas. Nenhum desses filósofos que vocês verão considera que isso tudo tem a ver com uma única pessoa, mas sempre no encontro de pessoas. Quando se falar em qualquer desses elementos, culpas, danos, responsabilidades, para esses autores, sempre estaremos falando de um encontro. Nós encontramos alguém. Adorno faz um alerta contra o recurso à ética como uma espécie de repressão ou violência. Do que a Butler está falando aqui? Ela está falando de um ponto muito pesado. A ética como um engessamento. Você chega em determinado setor, seja ele qual for, e dizem a você, este é o caminho para determinada coisa. E precisa ser este o caminho. Bom, nós compreendemos a maneira de fazermos as coisas. Sejam um almoço para os nossos filhos, seja um encontro com os nossos amigos, sabemos, ok, ninguém está discutindo sobre isso, mas precisa ser coercitivo, precisa ser necessariamente desta forma, não é possível flexibilizarmos. Não pode haver uma plasticidade, não? Se eu não conseguir uma etapa do caminho, todo o caminho está invalidado? Esses autores, a começar pela Butler, ela acha que é uma violência quando se coloca a ética de uma forma assim. Ainda que em alguns casos restritos, episódicos e pontuais, isso se faça por vezes necessário, como quando um cirurgião vai chamar o anestesista para um determinado procedimento, às vezes a margem ética é muito pequena, ok? Mas na maior parte dos casos é assim. Então ela cita o Adorno. Nada é mais degenerado do que o tipo de ética ou de moral que sobrevive na forma de ideias coletivas, mesmo depois que o espírito do mundo, usando uma expressão hegeliana, cessou de nelas residir. Vamos traduzir isso para o português? Adorno está dizendo a ética pela ética. Você chega num lugar e questiona, escuta, ok, eu entendo que tem essa norma, essa maneira de fazer as coisas. No entanto, há um propósito, isso já não cessou de ser assim. Esse problema para o qual esse tipo de ética foi construído já não existe mais. Qual é o sentido, então, de ainda termos isso? Por exemplo, você vai para uma pequena aldeia e lá tem uma cadeia, uma prisão. Você diz, qual é o sentido disso? Há algum assalto aqui? Nunca houve. Alguém já roubou algo que justifique uma prisão? Alguém já bateu em alguém? Alguma coisa assim? Não, nunca houve. Então, qual é o sentido? Ah, precisamos de prisões. Sem isso, não há respeito e tal. Mas qual é a fundamentação disso que você está dizendo? Isso ocorre muito, se torna visível. Alguns dos senhores lembram de viagens internacionais que fizemos, né? Pelo mundo, muitas foram as viagens. Numa dessas viagens, estávamos em Atenas, na Grécia, e eu convidei um pequeno grupo para irmos até um acampamento de refugiados. São pessoas que migram, que não têm casas, que precisam ter cidadania nesse novo país, porque lá de onde vêm, as condições de vida se tornaram insuportáveis. Então entramos num desses lugares, com licença prévia, todos os protocolos atendidos, para conversar com essas pessoas. Um deles que veio conversar conosco era um professor, não é? De uma região remota, do outro lado da Turquia, veio conversar. Um homem que, entre nós, provavelmente seria um amigo nosso, conviveria com as nossas, talvez até estudasse conosco. Ele estava ali, nos falou que tinha mulher, que tinha uma filha, estava esperando licença para poder sair desse acampamento, onde estavam acolhidos, tinham comida, tinham água, tinham roupas doadas pela comunidade, para poder iniciar o trabalho dele. Ele queria aprender o grego, ele não falava o grego. Queria aprender o idioma local, gostaria de se relacionar com as pessoas, constituir sua vida ali. Veja, quando ele sai da comunidade dele, vai para um outro país, outras regras, outras normas, outra cultura, tudo tão diferente, esses elementos aqui que o Adorno está colocando se tornam muito evidentes, como muitos dos colegas que viajaram notaram tranquilamente nessas conversações, nesses elementos. Então Adorno fala do risco que é uma ética pela ética. Temos que fazer as coisas assim, porque é assim, e acabou, e não tem outra forma, etc., mesmo quando não faz mais qualquer sentido. Em primeiro lugar, Adorno afirma que as questões morais surgem apenas quando o ethos coletivo deixa de imperar. Em seguida, ele deixa claro que, embora o ethos coletivo não seja mais compartilhado, aliás, justamente porque que agora deve ser colocado entre aspas, não é compartilhado de maneira comum, ele só pode sim impor sua pretensão de comunidade por meios violentos. Adorno usa o termo violência em relação à ética no contexto de pretensões de universalidade. A Judith Butler, em toda essa obra, vai pontuar muito fortemente isso, a questão da universalidade e dos elementos singulares. Quer dizer, ela diz que é uma violência muito grande quando certos elementos universalizantes desrespeitam completamente singularidades. Há formas de atender isso? Veremos o que ela vai propor. A obra dela não é simplesmente um apontamento, uma relação de críticas a elementos que não funcionam. Ela propõe questões, propõe alternativas. O problema social da divergência entre interesse universal e o interesse particular, os interesses de indivíduos particulares, é o que se dá à constituição do problema da moral. Isso ela está citando Adorno. Lembrem que Adorno e todos aqueles filósofos, né, da escola de Frankfurt, na Alemanha, eles tinham uma fortíssima crítica social. Eles olhavam para a sociedade não com um olhar generoso, amoroso, de alguém que nos liberta, mas de alguém que nos cerceia. Também não eram hostis a ponto de achar que precisamos abolir a sociedade, de forma alguma. Eles achavam que a sociedade é o caminho, mas precisa ser um caminho aberto, um caminho que abraça, um caminho que nos concede estradas. Adorno estudava desde a música, o teatro, a literatura, mostrando que nas várias formas de expressão humana, Aquilo que antes era restrito se esparramou. A Judith Butler, trazendo essas conversações, aponta ainda outro elemento. Ela diz que isso passou para dentro de nós, que já não é nem preciso mais uma sociedade lá fora para me coagir. Eu mesmo vou fazer isso. Ela já não precisa nem mais empreender esforços em polícias e prisões. Eu mesmo já me aprisiono. Tamanho é o alcance que isso teve. Vou ilustrar isso com a obra do Arnaldo Antunes. Um livro muito bonito. O Arnaldo, ele desenha o mundo com as palavras. Literalmente ele faz isso. Então, às vezes, ele pinga uma gota na página e desenha ao redor da gota um verso que vai gotejando literalmente até o final, misturando poesia, misturando desenho, coreografia e música. Nada com um vidro na frente já é alguma coisa. Nada com um vento batendo já é alguma coisa. Nada com o tempo passando já é alguma coisa. Mas não é nada. O Arnaldo Antunes só faz explicar o que a Judith Butler estava ao colocar a citação em Adorno, não é? É nada, só que está cheio de coisas ali dentro, claro. Então, já não há mais um sentido para uma ética que aprisiona, que diz você precisa fazer isso de determinada forma, precisa passar por tudo isso, etc. e tal, senão você não obterá aquilo. Já nem faz mais sentido, você já pode chegar por um atalho, por outra estrada, etc. É uma maneira que não está burlando nada, ao contrário, está até homenageando. No entanto, tem tudo isso. É o nada. Está cheio de coisas. Já não faz qualquer sentido, mas está cheio de coisas. Em outra parte, como eu falei para vocês, quando ele desenha, ele coloca às vezes, vejam aqui ele coloca uma mancha no meio da página. E ao redor da mancha ele vai escrevendo a própria mancha. Toda mancha tem o desenho de uma poça, com o contorno de uma rocha. Toda mancha roxa na pele ou no papel, onde uma gota de sangue se derrama de um lenço, ou no lençol ou na cama, como um mangue ou uma ilha, numa foto aérea quase esfera, filha imprecisa da orla que o acaso forja, fora do destino, forma. E termina lá embaixo, escorrendo por todos esses elementos. Você dirá, isso não é um poema. O poema não pode ser assim. Ele deforma o poema, ele nem usa as linhas corretamente. Elas estão. Isso é um construtivismo, isso é uma coisa. Deveria ter outro nome. Mas o livro do Arnaldo Antunes é um livro de poesia, não pode? Não, não pode, porque a métrica, a regra, a ética diz que o caminho precisa ser assim. Ou então não é poesia, é uma outra coisa. Mas não pode ser uma nova forma de poesia. E alguns dirão, mas então entraremos no relativismo? Tudo pode de qualquer maneira, etc. Não é isso. Não, não, tudo pode. Se tudo pudesse, nós não poderíamos nem dirigir o nosso automóvel, porque um outro ultrapassaria os sinais e bateria no nosso carro. Nós bateríamos nos outros carros, não é isso. Há lugares nos quais a norma e o caminho ético fazer daquela maneira, isso se justifica. Nós estamos combatendo isso. Nós estamos dizendo que em alguns outros lugares e aspectos, esse caminho pode ser plástico, pode ser múltiplo. Alguns podem ser diferentes, apenas isso, com respeito. Não estamos querendo desrespeitar elementos e colocar abaixo acordos, que às vezes é fundamental, não é? A questão é conversar sobre isso, não é fazer de qualquer forma, não. O Arnaldo Antunes escreve mais à frente o seguinte: eu tenho uma coleção de esquecimentos e apenas duas mãos para ver o mundo. Meu dia passa inteiro num segundo, mas nada abafa a voz dos pensamentos. Nem frontal, nem melatonina, eu tenho as saudades de um soldado, do que haveria de ser o meu passado, de tudo que escapou da minha sina. Desculpas, culpas, lapsos de sinapses impregnam minha corrente sanguínea e eu sigo apassivando a carne ígnea e aplainando os vértices dos ápices. Eu sou o super-homem submisso. As rotas da rotina e ao tempo escasso, enquanto eu esqueço o próximo passo, anoto um outro novo compromisso. Eu queria estar a sós comigo mesmo e ter a eternidade toda em torno, desfalecer no fogo desse forno até me desfazer como um torresmo. Assim como a plastia dele é perene na obra dele. O Arnaldo Antunes coloca assim: eu sou um ser contraditório. Eu sou um ser que às vezes eu digo uma coisa, mas eu já quero outra. No próprio ato de fazer, eu já me sinto diferente, então já não é a mesma coisa. Como um ser assim pode ter regras tão coercitivas, tão presas, que impeçam até essa manifestação dele? Essa manifestação dele terá que conversar com isso, o que faz com que alguns justifiquem uma ética rigorosíssima, escravocrata, na qual precisa, de maneira muito coercitiva, ser dessa forma, sob penas pesadíssimas. O Arnaldo Antunes diz aqui: mas como é que vai funcionar então? Quando a gente ama, a gente se perde nas próprias referências. Quando a gente não gosta, também. Quando a gente quer uma coisa, precisa aprender. E aprender é errar, é recomeçar, é refazer. Como então vai ser isso? Como vai funcionar? Vai funcionar da maneira como temos visto tantas vezes na humanidade, com tantas tristezas e tantos elementos. Talvez uma ética que contemplasse essa plasticidade servisse mais à alma humana. Alguns utilizariam isso com maus propósitos, sabemos disso. Outros utilizariam isso com propósitos sublimes. E é na confluência de todas essas coisas que isso se ajustaria cada vez mais. Agora, nós vamos até a Inglaterra e vamos ver uma obra que traduz quase tudo o que dissemos até aqui de uma maneira pragmática no cotidiano. Vou partilhar a tela com vocês. Logo no início, vocês verão a mãe dessa menina, da Hortência, no seu trabalho, a irmã dela, que ela não conhece, que trabalha como gari nas ruas de Londres. Nós vamos ver uma ambientação inicial. E logo em seguida, isso acontece depois de mais de uma hora de filme. A primeira hora de filme, o cineasta, o Mike Leigh, ele contextualiza tudo isso. É belíssimo, muito bonito a contextualização que ele faz. Por questão de tempo, nós vamos diretamente já essa parte na qual ele apresenta o trabalho dessas pessoas e a menina ligando para a mãe dela. Depois de ter autorização, vocês verão ela indo ao birô, cumprindo os
With
protocolos.
or without?
I think without.
Without?
Yeah.
Okay. What about this one? Better with or without?
I think this time it's with.
With?
Yeah.
All right, we'll pop this one in then.
Right, Hortense. Let's talk a little bit about you, shall we? Now, obviously, you've been giving a great deal of thought to things and you've come to a decision, which is good. But for me, the question is, why now?
I just feel that it's the right time, that's all.
Right. You're thinking about getting married?
No.
Do you have children?
No.
You're thinking about having children?
No.
Fair enough. Are you sharing this with your parents? Do they know that you're here today? I mean, how do they feel about it?
They're both dead, actually.
All right.
Yeah. Mum died 2 months ago now.
Oh, that is recent. I'm sorry to hear that. Was it sudden?
Yeah.
Perhaps that's what's made you start on this.
I don't know.
It's possible.
Well, I'm not trying to replace her. She's irreplaceable. Well, they both are.
No, of course. Of course. And when you were growing up, was it a happy environment?
Yes, very.
Oh, good, good. And did you, were you able to discuss the fact that you've been...
No, it was never really an issue.
Right, right. So you've only just found out?
Oh, no. They told me when I was little.
Oh, good, good. And do you remember how you felt about that?
Well, it's not exactly something you forget, is it?
No, no. I'm sure it isn't. So how did you feel?
Well, we all just got on with it as a family, do you know what I mean?
Yeah. Perhaps you should have discussed it.
My parents loved me and that was all that matters. Isn't it?
Yeah. So, now that we've got you here, what are your expectations?
Basically, I just want to know.
Yeah, yeah, of course you do. Let me share something with you, Hortense. Somewhere out there, and we don't know where, is your birth mother. Now, she's probably married, perhaps not. She may have other children. She might be dead. She may even be in Australia or somewhere. We just don't know. But what we do know is that at the time she gave you up for adoption, she was under the impression that she would probably never see you again. Now, as I know you're very well aware, the law has changed since then and you are now legally entitled to seek your birth mother out. But the snag is, she may not want to see you. So I don't want you to raise your hopes too high at this stage.
Sure.
Okay. Have a look at this.
What is it?
It's all about you. I'll tell you what. I'll leave it with you and I'll come back in a few minutes.
Can I get you anything?
No. Oh, thank you.
A lei no Reino Unido permite que uma pessoa depois saiba. Diferente de alguns lugares do mundo, e há toda uma maneira de fazer isso, uma atendente social preparada faz esta entrevista, procura conscientizar as pessoas de certas peculiaridades, de certas questões muito sérias, não é? Mas os filósofos que trabalham questões como estas, ligadas à área ética, relacionadas a culpa, ao dano, responsabilidade, eles mergulham em questões que podem parecer invisíveis, mas que são muito, muito importantes quando se tratam de assuntos famosos. Por exemplo, a Judith Butler, quando nessa conversação dela com a escola de Frankfurt e com Adorno em específico, ela coloca que o Adorno deixa muito claro que nem toda universalização é uma violência, que às vezes é necessária. No entanto, isso se traduz num cobertor muito curto. Porque há um ponto muito delicado, que é quando a pessoa começa a dizer eu. Quem é esse eu? Vejam que essa agente social entrega para a menina uma pasta e diz aqui tem as coisas sobre você, all of you, tudo sobre você. Tudo sobre uma pessoa dentro de uma pasta, papel, bom, evidentemente sobre o aspecto que estão tratando. Só que nós temos muitas dessas pastas. E muitas coisas das nossas vidas, como pais, como avós, como tios, como cidadãos, e como muitas coisas, onde eu estou no meio de tudo isso? Porque às vezes o que me afirma como cidadão me nega como agente social ou como agente familiar. Dá para conciliar isso? Vamos ver o que esses filósofos nos dizem. Adorno é claro quando afirma que não há moral sem um eu. Mas algumas perguntas críticas permanecem aqui sem respostas. Em que consiste este eu? Em que termos ele pode se apropriar da moral, ou melhor, dar um relato de si mesmo? Aqui é o cerne do trabalho dela, o relato de si mesmo. Para Judith Butler, eu não tenho como dar um relato de mim mesmo que mostre de fato como sou. Nem para mim, nem para os outros, nem para ninguém. Não tem como. Não tem como esgotar esse tema. Nós podemos relatar partes de nós em determinados contextos, mas dizer exatamente como somos, não tem como. Ela não acredita que isso é possível. E isso é um problema. Porque em muitos aspectos da nossa vida, às vezes em relacionamentos, às vezes na sociedade, nós seremos cobrados duramente por essa parte que não damos conta. Então, vejam exemplos disso, bem suaves e bem concretos. Você se relaciona com uma pessoa. Um dia essa pessoa acusa você de mentira. Você não entende? E ela diz: você nunca me mostrou essa sua parte. Mas como a gente pode mostrar todas as partes para alguém se nem para nós mesmos conseguimos? Para Judith Butler, é uma violência essa cobrança, seja a pessoa para com ela mesma, seja a pessoa para com outros. É querer que sejamos uma garrafa térmica, fechada, lacrada com os conteúdos ali, sem trocar. Como é possível isso? Como podemos acreditar em algo assim e cobrar, seja de nós ou dos outros, algo assim? Uma coerência absoluta. Isso é uma violência, segundo a autora, para ela e para Adorno. Quando o eu busca fazer um relato de si mesmo, pode começar consigo, mas descobrirá que este si mesmo já está implicado numa temporalidade social que excede suas próprias capacidades de contagem, de narração. E, na verdade, quando o eu busca fazer um relato de si mesmo, sem deixar de incluir as condições de seu próprio surgimento, deve, por necessidade, tornar-se um teórico social. A razão disso é que o eu não tem uma história própria que não seja também a história de uma relação ou conjunto de relações para um conjunto de normas. Vamos ver isso na prática. Em filosofia clínica, falamos historicidade, não é? Ou seja, não é história. É uma interpretação que nós damos ao que fizemos durante nossas vidas, onde estivemos, com quem nos relacionamos. É assim que entendemos isso. E sabemos que a historicidade não é um testemunho exato, como poderia ser. É uma aproximação cheia de imperfeições, é assim mesmo. Ah, mas é isso que a vida, é assim que nós nos comportamos nas nossas vidas? Quando alguém que amamos esconde algo de nós, como é que fazemos? Algo que consideramos importante. Não dizemos que isso é uma traição? Não dizemos que isso é uma mentira, que é uma falta de confiança? Essa cobrança no desvelar do outro é legítima? O outro não tem a possibilidade de guardar para ele coisas que são dele, que ele não quer tratar. Nem mesmo com ele, às vezes, que dirá conosco. Eis os problemas. Além de não termos acesso ao que de fato somos, porque mudamos e muitas coisas nem sabemos, certas sensações, certos pensamentos, certas intuições, não sabemos explicar. Sentimos, vivemos, mas não sabemos explicar. Como cobrar, então, essas coisas? Que dirá, então, no âmbito das interseções de EPs? Hoje, no Brasil, segundo o IBGE, em cidades como Porto Alegre e cidades grandes, cerca de 70, 80% das pessoas se separarão de seus casamentos durante a vida, da classe média em diante. Isso quer dizer que provavelmente a maioria de nós terá outros maridos, outras esposas, e teremos muitas vezes que conviver com os maridos, as esposas, temos filhos em comum, temos vidas em comum. Bem, isso pode acarretar uma série de problemas. Às vezes a pessoa com quem vivemos não gostará nada de certas relações anteriores e cobrará de nós posturas muito duras, com réguas. quando em situações assim, a régua não, dificilmente deve ser usada, não é? A gente sabe como é difícil isso. Pessoa com quem casamos, às vezes já tem filhos, às vezes nós já temos filhos. E é todo um ajuste novo, familiar, é difícil na escola. Como fazer isso? Como conciliar isso? Não queremos machucar ninguém, mas também não queremos ser machucados, não é assim? É isso, uma engenharia muito difícil. A ética dá conta disso? Qual ética dá conta disso? É o que a autora está colocando. Ela entende que o que muitos chamam de ética em casos assim, nada mais é do que uma violência contra a pessoa. Ah, o surgimento deste eu a partir da matriz das instituições sociais pode ser explicado de muitas maneiras, e várias são as formas de contextualizar essa moral dentro das condições sociais. Adorno tende a considerar que existe uma dialética negativa em funcionamento quando as pretensões da coletividade resultam não coletivas, quando as pretensões de universalidade abstrata resultam não universais. A divergência é sempre entre o universal e o particular, e torna-se a condição do questionamento moral. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda muito mais complicadas. Ela diz que há uma pergunta aqui que precisamos fazer, segundo a autora. Se o eu que deve se apropriar das normas morais de uma maneira vital não é, por sua vez, condicionado por estas mesmas normas que estabelecem a viabilidade do sujeito. Bom, isso é um problema gigante. Veja, por vezes uma pessoa entenderá que ela tem determinados problemas. Quando, no entanto, na historicidade que trabalhamos com ela, nos enraizamentos, não raro nos deparamos que essa impressão que ela tem de achar que o problema é dela é um engano muito grande. Às vezes, isso é anterior a ela. É uma sociedade. Veja, quando nós chegamos ao mundo, nós encontramos uma língua. Ou nos dizem, esta é a língua que você terá. Esta é a escola, esta é a família, esta é a religião, esta é a cultura, esta é a época. Este é o contexto. Nós não escolhemos isso. Nós nascemos dentro disso. E isto já traz pré-condições, já traz dívidas, já traz dádivas, já traz uma série de elementos que então vamos carregar conosco. Quem nasce, por exemplo, no meio de um acampamento de ciganos, num país eslavo, durante uma época como foi dominada pelo nazismo, provavelmente terá dificuldades que nós aqui no Brasil nem sabemos quais são, nunca vivemos. Mas este lá terá que lidar com isso, porque nasceu num tal meio. Um outro, que nasce numa pequena aldeia no interior da Escócia, do Canadá, com paz, com amorosidade, ele tem comida, ele tem calor, ele pode se desenvolver. Bom, ele terá outros problemas, nós não sabemos. Herdará coisas e outros elementos. É isso que a Butler está tentando nos dizer. Que esse eu que a gente considera tudo é comigo, tudo nasce comigo, tudo é de mim. Ela disse, não, não é assim, não. Não é mesmo. Segundo a autora, muitíssimas coisas já são anteriores. Sentimos e às vezes nem sabemos expressar certas angústias, certas apreensões já estavam ali de passagem. Somos apenas. Lembram vocês lembram aquelas corridas de bastonetes? Um vai passando um bastonete para o outro. Às vezes somos só um elo disso, que ele está levando um bastão para passar lá para frente. Então, certas angústias que eram lá dos nossos avós passam por nós, vão lá para os nossos filhos, para os nossos netos, etc. Vão embora. São problemas que às vezes a pessoa pensa que é com ela e não tem nada a ver com ela. Essa garota que é optometrista que na base categorial, no contexto onde ela vive, tem uma vida muito confortável, ela vive bem, ela tem uma boa remuneração, ela estudou, ela teve uma vida familiar regrada, aprendeu o que é amar, reciprocidade. Ela vai conviver agora com pessoas que não tiveram essa boa estrela no sentido do conforto de poder se desenvolver. Nem por isso são menos, são diferentes, né? Mas é um ambiente no qual as relações se mostram de outra forma. Não há aqui o melhor ou o pior, um certo ou errado. E o diretor vai nos mostrar esse encontro entre essas pessoas, entre a busca que ela tem pela mãe biológica, que é uma mulher que vive com muita dificuldade, trabalha muito, ganha pouco, não tem o conforto que ela tem, a segurança social que ela tem, e que tem um amor gigantesco, uma mulher de um coração muito grande, que tem muitas dificuldades com a filha que mora com ela. Vamos ver agora esse aprofundamento destes elementos.
Is that Cynthia Purley?
Yes.
Cynthia Rose Purley?
Yes.
Of 76 Quilter Street.
Yes, what is it you want, darling? Hello? Did you want Roxanne? She's gone out.
No.
She ain't in any trouble, is she?
No, it's about Elizabeth.
Elizabeth, Elizabeth who?
Elizabeth Purley.
Oh, I mean she's dead.
No, she isn't.
She is, darling. I should know.
I should know.
Look, sweetheart, she's my mother. She went in 1961.
No, I mean baby Elizabeth Purley.
Baby Elizabeth? Who is this?
She was born on the 23rd of July, 1968. Sorry about this. At the Haven, Wells Grange Avenue, Sutton, Surrey. Look, I'm sorry, I know this must be a shock to you. Hello?
Do you want to meet me or not then?
Oh, hello.
Yes or no, it's up to you.
Oh, yeah, of course I want to meet you.
Well then.
Are you sure about this? I mean, if you're not sure...
Where do you want to meet me?
Well, where would you like to meet?
I don't know, anywhere. Not here, though.
No, of course not. What about outside Holborn Tube Station?
Holborn? When?
What are you doing this Saturday coming?
Nothing. I'm never bloody doing anything.
Saturday, then.
What time?
7:30?
Half past seven. Now, listen. You mustn't phone me here again. Do you understand me? Otherwise, I won't come and meet you. No, I'll see you on Saturday.
Hello? Don't even know what you look like. Back. I spoke to her on the telephone.
What, that was you?
Yeah.
No, no, sweetheart. No, darling. You've been ringing the wrong person.
Cynthia Pearly.
Where did you get my name from, anyway?
From my birth certificate.
What are you talking about, your birth certificate? It can't be.
It's got your name and your address on it.
Oh, that's all wrong, darling. They've made a mistake down the offices. You want to get down there, get that sorted. Had someone having a joke?
I don't think so.
Let me have a look at that. I'm ever so sorry, sweetheart.
Look, I really think you ought to see these documents.
What is it?
Why don't we go somewhere and have sit down?
Please, Marcy, don't let it be going, darling.
You look, you've come all this way, please. Let's go and have a cup of tea or something. Down there.
Come on. Try not to find your mum, sweetheart. You keep looking. Go on.
No, thanks, I don't smoke.
Nor should you. My daughter smokes like a chimney.
You've got a daughter?
Yeah. They'd never been in here before. They shouldn't go raising your oats like that. It ain't fair.
Is this your signature?
This is stupid. I don't understand it. I mean, I can't be your mother, can I?
Why not?
Well, look at me.
What?
Listen, I don't mean nothing by it, darling, but I ain't never been with a black man in my life. No disrespect nor nothing. I'd have remembered, wouldn't I?
Shouldn't be ashamed.
I can't look at you. I didn't know, sweetheart. Honest, I didn't know.
What didn't you know?
I didn't know you was black. I thought they got the dates all wrong. You don't want to know that, darling.
I do.
Listen, I want to be honest with you, but I can't tell you that, sweetheart. I'm sorry. I'm sorry. I'm a bit of a disappointment to you, ain't I?
No.
You don't have to say that, darling.
I know.
You've been better off without me, I'll tell you that much. I've done you a good turn.
Your tea's getting cold.
What's your mum like then? Does she mind you looking for me?
My mum died recently.
Oh, I'm sorry. What about your dad?
He's dead and all. Are you married?
No, I ain't married, sweetheart. Are you?
No.
I bet you've got a boyfriend though, ain't you?
No, not at the moment.
A nice looking girl like you.
Have you got a boyfriend?
I'll give them all a wide berth. They got me into enough trouble in the past, ain't they?
What do you do?
I work in a factory.
Do you like it?
Pays the rent.
How about your daughter?
She works for the council. You got any sisters?
No, two brothers.
Are they, adopted?
No.
What they do?
One's a computer salesman and the other one's got his own garage.
I bet your mum was proud of you, wasn't she?
Yeah, she was.
Yeah, of course she was. I'd have been proud.
Why didn't you want to see me?
Well, because nobody knows about you, sweetheart. I don't want to upset my daughter, do I?
I mean, when I was born.
But I couldn't. I was too upset, see. They wanted me to look at you. They wanted me to hold you, but I couldn't. I just couldn't. I didn't know if I was coming or going. I was only a little girl myself, 16. I didn't have no choice. If I had a senior, I'd have wanted to keep you. You do believe me, don't you, sweetheart? I don't blame you, darling. You only just found out?
No. Known since I was 7.
What, your mum and dad told you, did they?
Yeah, they did.
They sound like nice people.
Yeah. My mum told me on the plane on our way back from Barbados.
Little girl. Was you upset?
just looked out at the clouds.
Há muitas questões fundamentais aqui no que estamos acompanhando. Observem como fica difícil estabelecer isso é violência, isso não é violência. Isso é demasiado, isso não é. Algumas coisas não vão se resolver pontualmente enquanto elas ocorrem. Algumas coisas são processuais. Algumas coisas precisam de tempo, de vários movimentos, de acentuações tônicas, átonas, para poderem se estabelecer. É um encontro muito difícil para as duas. Há muitas perguntas, há muitos elementos que às vezes nem ali podem ser colocados, vão precisar de mais tempo, de outros encontros. Então é muito. E vejam que algumas colocações foram muito difíceis, doeram, não é? Cada uma sentiu essa dor de várias maneiras. Por vezes uma frase, uma expressão, uma palavra colocada com o melhor propósito não foi recebida assim da outra parte. E não há nem maneiras de verificar qual a adequação disso. Em alguns momentos é no todo dessa conversação que teremos um parecer, que pode se desfazer depois, quando chegar em casa, comentar com alguém o que houve, já é então uma outra. Tudo isso mostra a dificuldade que é trabalharmos questões éticas dentro dessas movimentações. A Judith Butler vai complicar ainda mais essa situação. Ela nos diz na obra dela: contar uma história sobre si mesmo não é igual a dar um relato de si mesmo. Vejam, contar a história é diferente de um relato. O que ela quer dizer? Vamos acompanhá-la. Vemos no exemplo que o tipo de narrativa exigido quando fazemos um relato de nós mesmos parte do pressuposto de que o si mesmo tem uma relação causal com o sofrimento dos outros. De certo, nem por toda a narrativa assume essa forma, mas uma história, uma contagem que responde à alegação deve, desde o início, admitir a possibilidade de que o si mesmo tenha agência causal, mesmo que em dada situação este si mesmo não tenha sido causa do sofrimento. Ou seja, não há como iludir você dizer exatamente isso é meu, eu agi assim, portanto só compete a mim. Não há como. Em vários contextos não há como. E em outros é necessário fazer isso. Não é simples como uma câmera que filma alguém pegar na prateleira do supermercado um pacote de arroz, colocar no carrinho, pagar no caixa e ir embora. Não é simples assim. Às vezes, várias câmeras. Uma câmera mostrará isso e outra mostrará que a pessoa passou diante do carrinho, da prateleira de arroz e não pegou nenhum saquinho de arroz. E então haverá uma enorme confusão. É isso que a filósofa está nos dizendo, que nós podemos dar testemunhos de sentimentos nossos, de impressões nossas, de momentos, de pareceres de coisas que aconteceram, segundo um ponto de vista nosso, mas que isso é muito diferente de uma abrangência tal que permita que isto seja conclusivo, taxativo e terminante. Não há como fazer isso mais. E, no entanto, boa parte da história da humanidade foi construída em cima de uma narrativa pontual, de uma historicidade pontual, transformando interpretação em fato. Um problema gigantesco que coloca em xeque muito da ética que nos norteia nas nossas vidas. Bem, então, a Judith Butler retorna ao Adorno para fazer um fechamento desta conversação. E ela diz: olha, se de fato é verdade que nós somos, por assim dizer, divididos, que nós somos infundados ou incoerentes desde por si, será impossível encontrar fundamentos para uma noção de responsabilidade pessoal ou social? É uma pergunta. A filósofa está nos perguntando se somos divididos, incoerentes, se temos esses problemas todos. Então, está inviabilizada uma ética? Seria possível, então, vivermos sem isso? Hoje, nos nossos contextos, provavelmente não. Provavelmente precisamos sim de uma ética. Mesmo sabendo que é imperfeita, que está cheia de problemas como nós estamos também, mas o que fazer? Sem isso, geraremos o caos direto. Ela diz que vai argumentar no sentido de mostrar que uma teoria da formação do sujeito, que reconhece os limites do conhecimento de si, pode sustentar uma concepção da ética e, na verdade, da responsabilidade. Bem, então, esta autora, esta filósofa, vai colocar que, mesmo com tudo isso, sim, é possível uma ética que respeite as nossas contradições, que respeite as nossas falhas, e uma tal ética provavelmente também terá essas falhas e essas contradições. E esses ajustes serão muito delicados, muito difíceis. Algumas páginas adiante, ela explica: eu acredito que o que geralmente consideramos uma falha ética possa muito bem ter uma importância e um valor ético que ainda não foram corretamente determinados por aqueles que equiparam de maneira muito apressada o pós-estruturalismo com o niilismo moral. Ou seja, é uma parte importante essa explicação de Butler. Ela não está pregando o caos completo e vale qualquer coisa e pronto, de forma alguma. Ela está nos dizendo, olhe, uma ética precisa contemplar a maneira como somos, nossas contradições, nossas variações, a nossa flutuação, uma hora somos de um jeito, outra hora de outro, às vezes várias formas ao mesmo tempo. Ela precisa levar isso em conta. Sem levar isso em conta, como pode funcionar? Não é? E que ética foi essa que nos trouxe até aqui? Abaixo de pancada, abaixo de coerção, de sofrimentos imensos? Não há caminhos para isso? A autora acredita que sim, que há caminhos para isso. Caminhos importantes. Então ela vai trazer uma outra filósofa muito importante neste momento, que é a Adriana, a Cavareiro, né? A Adriana Cavareiro. Ela traz a Adriana Cavareiro e cita a colega que tem um importante trabalho, e polêmico trabalho, tanto quanto da Judith Butler. Ela diz que a Adriana argumenta que a pergunta a se fazer não é o que somos, como se a tarefa fosse apenas preencher o conteúdo da personalidade. A pergunta não é primariamente reflexiva, uma pergunta que fazemos a nós mesmos. Segundo Adriana Cavareiro, a pergunta mais central para o reconhecimento é direta e voltada para o outro. Quem és? Essa pergunta pressupõe que diante de nós existe um outro que não conhecemos e não podemos apreender totalmente. Aqui o dilema se abre muito, muito mais. Mas nós vamos voltar a estas autoras. Primeiro, vamos ao Arnaldo Antunes, uma outra passagem da obra dele, na qual ele coloca. Vejam o Arnaldo Antunes colaborando com isso. Ele diz, de certa maneira, ele concorda com o que as autoras estão colocando, os filósofos que vimos aqui até aqui, Adriana Cavareiro, Judith Butler, Adorno. E o Arnaldo Antunes diz, olha, nem mesmo o nosso corpo nós sabemos dimensionar, que dirá nossas impressões subjetivas, nossas emoções, nossos anseios. Vejam como ele coloca. O corpo em pé deita. O corpo deitado dorme. O corpo sem sol some. O corpo morto não sofre. O corpo com frio se cobre. O corpo um lugar preenche. O corpo preme, tem leite. O corpo, o leite do corpo é quente. O corpo de frente, ele enxerga. O corpo só se carrega. O corpo do sono acorda. O corpo, ao sentar, se dobra. O corpo com dor se mexe. Aos poucos, o corpo cresce. O corpo do corpo nasce. O corpo sem corpo faz-se. As dimensões da corporeidade, que nós não nos damos nem conta. Nós vivemos tudo isso e muito mais. E tentar mapear tudo isso é a grande falácia de uma época. Todos esses autores estão tentando nos tirar de dentro de uma gaiola, dizendo: vamos respirar, vamos respirar. E alguns dirão: não, mas assim não teremos proteção, teremos medo, será a barbárie completa. Eles estão dizendo: não, a barbárie completa é viver aí dentro da gaiola, com medo de tudo, com medo de nós mesmos, com medo do que há fora, com medo daquilo que nem sabemos. Estão propondo: olhe, há maneiras seguras, razoáveis, não exatas, não com certeza absoluta, não. Estão tentando fazer um convite amistoso, de flexibilizar certos elementos. Nenhum de nós quer colocar em risco quem nós amamos. Nenhum de nós quer o mal, não é? Nós fazemos isso com o melhor propósito. Por isso os cuidados, por isso a coerência, que de coerência às vezes tenta um pouco. É uma tentativa. Arnaldo Antunes, em outra parte, diz: eu sonho. Eu sonho que estou tentando tanto fazer uma coisa, mas outras coisas me atrapalham. Desvios, falhas, enganos, obstáculos espetaculares, perigos de morte, lapsos de memória, acidentes, catástrofes, pormenores irrelevantes, pessoas que desaparecem ou se transformam em outras ou surgem repentinamente como se já estivessem ali há muito tempo ou se perderam e se esperam que alguém, eu, é claro, as leve de volta. E as leve de volta ao caminho e me afasto da mesa, me afasto da meta, que eu persigo, flecha, cada vez mais longe do arco e do alvo, quando então, do alto do teto, eu caio. Eu caio no colchão do quarto, em que desperto, Sísifo, dissidente, do círculo eternamente incompleto. O que aconteceria se desde o banco escolar nossas crianças aprendessem? Olha, provavelmente há muitas coisas em nós que são incompletas. Provavelmente há muitas coisas em nós que são imperfeitas. Provavelmente muito da nossa certeza é medo. Provavelmente muitas das nossas afirmações são enganosas. Provavelmente muitos sentimentos que temos não são bons. Às vezes temos inveja, às vezes temos ciúme, às vezes não nos achamos o bastante. Não se preocupe, tudo isso é parte de algo muito, muito maior. E às vezes é tudo se reduz a isso. E aprender como lidar com essas coisas talvez seja uma política interessante para uma época com tantas confusões. Pode nos nortear, pode nos ajudar. Então alguém diz: vamos fazer uma regra. Ok, a regra respeitará isso, conversará com isso? Ou será uma regra pela regra e depois nos aprisionará? Então, alguns tentam. Na própria tentativa, alguns desistem. Outros, na tentativa, aprendem. É isso que está em exame aqui.